Há 75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries. Grandes histórias constroem o futuro.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta e nesse boletim de agora a gente vai se concentrar num número muito importante. Está todo mundo muito preocupado com a questão da oferta, o que, que a gente vai ter de oferta de animais e de que forma essa oferta vem influenciando nos preços da arroba. A gente já viu que é um fator preponderante aí para esse movimento de alta que a gente está vendo acontecer nos últimos meses em relação à arroba do boi. E a oferta esperada aí para esse mês de outubro parece que não está aparecendo, a oferta de animais confinados. E daí a gente foi entender o que está acontecendo no confinamento. A gente traz aqui para vocês hoje um trabalho, né, desenvolvido pela DSM, é o Censo de Confinamento DSM 2020, que trouxe números bastante interessantes aí em relação à produção de animais em confinamento para esse ano. A gente vai conversar agora com o Marcos Baruzelli. O Marcos, ele é gerente da categoria de confinamento da área de ruminantes da DSM. Está aqui já o Marcos com a gente na tela. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar falando com a gente, explicando para a gente a dinâmica do estudo de vocês. Mas, nesse momento, vocês chegaram, né, Marcos, a um volume de animais confinados maior, inclusive, do que do ano passado, que nesse momento acaba surpreendendo um pouco. Lá no primeiro semestre a gente tinha uma outra ideia do que poderia acontecer. Conta um pouquinho dessa história, como é que vocês chegaram a esses números, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar que números são esses, enfim, da onde que esses animais estão vindo. A gente vai detalhar a pesquisa de vocês. Seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado, agradeço o convite, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês para poder falar do Censo DSM de confinamento de bovinos de corte. Nós fazemos esse censo com toda a equipe da Tortuga, uma marca DSM, todos os anos, há 5 anos. E esse ano de 2020 nos surpreendeu, porque nós encontramos 6,1 milhões de bovinos confinados no Brasil. É um número bastante expressivo, bastante elevado, e é o maior número já encontrado de bovinos de corte confinados no Brasil, 6,1 milhões.
Agora, Marcos, como eu falei, no primeiro semestre a gente tinha uma outra perspectiva, inclusive de uma queda até drástica, né, em relação ao volume confinado para esse ano. Algumas análises falavam de 30% até 40% de queda em relação ao ano passado. O que mudou? E aonde mudou? Em que momento isso mudou?
Verdade. No início do ano, quando a gente fazia o censo, nos meses de março e abril, o censo DSM de confinamento já indicava retração. Mas depois nós revisamos o censo agora em setembro e finalizamos ele agora em outubro. E aquela tendência de queda que havia no primeiro semestre, ela foi totalmente revertida. O que aconteceu? O primeiro semestre, em função da pandemia, o confinador estava bastante reticente em adotar o confinamento, né? Mas à medida que o ano foi passando, a arroba bovina foi valorizando, a estação da seca esse ano foi muito severa, né? As pastagens sentiram muito o período da seca, houve muitas queimadas no Brasil, muitos pastos perderam qualidade nutricional e faltou animais prontos para o abate, né? Faltaram animais gordos no Brasil em 2020. Com isso, a arroba subiu. A arroba hoje é um recorde também, está acima de R$ 265 por arroba em algumas praças do Brasil. E isso estimulou o confinador. Então, o primeiro giro do confinador foi muito tímido, mas o segundo giro, que acontece mais no segundo semestre, né, os currais de confinamento hoje estão cheios de animais, ele foi muito intenso, né, em 2020. E nós fizemos o censo justamente nessa época de segundo giro e encontramos 6,1 milhões de animais confinados, que dá um crescimento bastante expressivo em relação aos últimos anos.
É, no primeiro giro tinha a incerteza em relação à pandemia e tinha o fato do custo, né, de colocar esse animal, não fechar. Mudou isso com o segundo giro, Marcos?
Os custos continuam bastante elevados por conta de preço de milho muito alto, né? O milho está batendo recordes de alta. Temos uma saca de milho já acima de R$ 65,00, até R$ 70,00 a saca. É um preço histórico também, extremamente elevado. Porém, como a arroba bovina está muito valorizada, os custos de produção são superados pelo lucro, né? Ou seja, confinar bovinos hoje está deixando lucro para o pecuarista. E essa é a principal razão desse crescimento expressivo do número de bois confinados no Brasil, porque é uma atividade hoje rentável.
Muito bem.
Mesmo com o custo do milho, da soja, maiores, né, em 2020, frente aos demais anos, a arroba bovina também está muito valorizada. Então, os benefícios cobrem os custos.
A pesquisa chegou ao detalhe de saber que rentabilidade era essa, Marcos?
A gente faz, há 5 anos, um evento que chama Tour DSM de Confinamento, em parceria com o CEPEA, da Exalc USP, onde a gente avalia resultados zootécnicos e financeiros. Os resultados financeiros que nós estamos avaliando esse ano, eles estão mostrando que são as maiores rentabilidades dos últimos 5 anos para os confinadores. Então, nós estamos num momento de alta rentabilidade para quem confina boi no Brasil. Essa rentabilidade, na média de 2015 a 2019, ela estava em 3% de retorno de lucro ao mês. E para esse ano, ela tem girado de 3% a 4% de lucro ao mês. Então, o confinamento ele é um modelo de produção muito rentável, que produz mais com menos, que reduz a idade de abate dos animais, produz carcaças de elevada qualidade, e de quebra, né? E que é o principal, claro, ainda deixa lucro para o produtor rural. Lucros acima de 3% de taxa de lucro ao mês.
De 3, então, para quase 4 nesse ano, é isso?
De 3 a 4, exatamente. Alguns confinadores que compraram seus insumos com antecedência, que dispõem dos animais, né, dos bois magros na própria fazenda, esses sim estão chegando a ter margens de lucro de 4% ao mês com o sistema de confinamento. É uma margem bastante expressiva, né? Mostra que é um modelo de produção intensivo e rentável. E ainda ontem à noite nós fizemos mais uma etapa do Tour DSM de confinamento, né, em Mato Grosso do Sul, onde nós fomos avaliar os resultados da fazenda e novamente encontramos taxas de retorno financeiro na ordem de 3% a 4% ao mês.
Você falou que o estudo ele se baseia em retorno financeiro e o retorno zootécnico, né? Quais os resultados do retorno zootécnico e alguma mudança no sistema ou na forma de produzir esse ano?
Ah, sim. Os confinadores estão cada vez mais usando dietas ricas em milho, em soja, em alimentos concentrados, né? E a DSM, ela fornece aos confinadores núcleos para misturar no milho, na soja, e fazer uma dieta equilibrada, balanceada. Então, há uma tendência de trabalhar com dietas mais ricas em energia e há uma tendência também de aumentar os resultados zootécnicos. Por exemplo, nós estamos observando ganhos de peso na faixa de 1,8 quilos ao dia, né? Então, se o animal ficar preso no confinamento mais ou menos 100 dias, o animal é capaz de ganhar 180 quilos em 100 dias.
Isso é acima da média, Marcos?
É acima da média. Antigamente, os ganhos ficavam na faixa de 1,4 kg, 1,5 kg já era um ganho excepcional. E agora a gente observa com bastante frequência ganhos de peso de 1,8 quilos por boi dia. Por quê? Porque as dietas estão muito concentradas, né, muito ricas em energia, os animais estão sendo confinados com um peso de entrada um pouco mais elevado, né? Tem confinador prendendo boi com 400 quilos, até 450 quilos de peso de entrada, e os animais estão saindo com 600 quilos, às vezes, ou mais, de peso vivo, né? E ganhando 1,8 quilos de peso, de ganho médio diário por dia.
Isso também aumenta o retorno aí pro pecuarista, né?
Exatamente, bem colocado, né? O resultado zootécnico, que é o ganho de peso, né? Ganho de peso médio diário que a gente fala, ele é o parâmetro zootécnico mais correlacionado com lucratividade. Ou seja, quanto maior o ganho de peso dos bovinos confinados, né, maior a chance de retorno econômico. Por que isso? Porque o confinamento é um sistema intensivo que tem muito custo, né? Um boi chega a custar mais de R$10 por dia em confinamento. Então, ele precisa responder, zootecnicamente falando, com respostas elevadas, né? E esses ganhos de peso aí na faixa de 1,8 ao dia cobre os custos e deixa lucro ao produtor.
Agora, então, hoje... Pode complementar, desculpe.
Não, quem confina boi hoje precisa tá buscando maximizar as respostas zootécnicas.
Agora, ô Marcos, outra conclusão da pesquisa é que o tempo de engorda desses animais aumentou com o pecuarista tentando ganhar mais, né, produzir mais carne nesse período em função do retorno ou do preço que está se pagando pela arroba. Qual que é a vantagem disso e como é que é essa relação aí? O que está acontecendo? Isso justifica, por exemplo, o fato da gente não ter aquela concentração de oferta em outubro, a tradicional concentração de oferta de outubro tão intensa?
Outubro é um mês de baixa oferta de animais que provém de pasto, porque representa o final da estação seca, né? Nós estamos observando em 2020 um ano de uma seca muito intensa no Brasil Central, com muitas queimadas, inclusive, o que é muito ruim, para o desempenho animal, porque o pasto secando, ele perde em qualidade, perde em produtividade, e o animal deixa de ganhar peso. Às vezes até perde peso quando o produtor não faz nenhum tipo de suplementação nutricional.
Mas geralmente então, é o pico da oferta de confinamento, não é? O mês de outubro?
Exato. Mas o boi confinado no Brasil, né, são 6,1 milhões, né, que nós encontramos, ele representa mais ou menos uns 14 a 15% do total de bovinos abatidos no Brasil. O Brasil abate 42, 43 milhões de animais por ano, dos quais 6,1 milhões são confinados, né? E a oferta desses bois confinados procede, né? Realmente ela é maior agora, em setembro, outubro, até novembro, é quando os animais confinados são abatidos, né? Então, há uma oferta maior, sim, de bois quando se confina nesses meses, né, de setembro, outubro e novembro, porém não tem sido suficiente para atender a demanda de mercado interno e de mercado externo, que está muito aquecido. A China está comprando muita carne vermelha do Brasil, né, e isso tem mantido os preços da arroba firme, elevados. Inclusive, nós estamos em recorde, né, de reais por arroba hoje, em algumas praças, acima de R$ 265.
Eu queria voltar para aquela questão da estratégia do produtor, do pecuarista, de deixar por mais tempo o animal no confinamento, para ele ganhar mais peso. Até que ponto isso vale a pena e de que forma isso está acontecendo esse ano, Marcos?
Ok. Vale a pena, sim, esse ano em especial, porque a roupa está muito valorizada. Então, aqueles confinadores que ficavam 80, 90 dias com animais no coxo, Hoje já estão ficando 90, às vezes até mais de 100 dias de trato nos confinamentos, né? Então, o período médio de os dias de confinamento estão aumentando no Brasil. A cada ano que passa, a gente observa uma tendência de deixar esses animais mais tempo no confinamento. Então, não é mais 80 dias, não. A gente está falando de 90 até 100 dias de coxo, né, de trato. Então, esses animais ficando mais no confinamento tendem a produzir carcaças mais pesadas, com mais arrobas produzidas e com melhor acabamento de gordura, né? Porque como o animal está ganhando muito peso, ele forma o necessário acabamento de gordura e de carcaça, que é extremamente importante também para o mercado interno, para exportação, né? A carcaça bovina deve sim ter um acabamento de gordura no mínimo mediano, né? Não pode ser escasso, porque senão a carne pode pretejar na hora que congela, né? Então, quando tem essa capa de gordura, a carcaça fica, vamos dizer assim, protegida pela gordura e a carne não escurece. Então, o acabamento de gordura é assim necessário.
Me corrija se eu estiver errado, mas até então, os 90 dias meio como tido como padrão aí, 80, 90 dias, é porque a partir desse período, o desempenho do animal ou a quantidade de ração que se dava para o animal não compensava em relação ao ganho de peso. Isso mudou, Marcos?
É, mudou sim, porque o cenário está muito positivo, né? Com essa arroba extremamente valorizada, o confinamento passou a ser mais rentável. Então, muitos confinadores que fazem muito bem essa conta, né, perceberam que vale a pena deixar uns dias a mais, pôr mais peso na carcaça, pôr mais ganho no animal e ganhar mais dinheiro com isso. E outra coisa também é que a reposição está muito cara, né? Tanto o bezerro quanto o garrote, o boi magro, hoje no Brasil, estão super valorizados. Até com ágio aí em cima da arroba, de 10 até 20%. Então, se compra um bezerro caro, esse bezerro precisa produzir muito bem, senão a conta não fecha, né? E já está pagando caro no bezerro. Vai ter que recriar o animal. E depois terminar em confinamento. Esses ganhos de confinamento devem ser bastante expressivos, o animal produzir muitas arrobas e ao final se pagar, né? E isso tem acontecido, como a gente já mencionou aqui, as taxas de retorno têm ficado de 3 a 4% de lucro ao mês para quem faz confinamento.
Legal. Bom, a gente tem alguns gráficos, alguns números aqui. Eu vou pedir para o Renan, o nosso diretor de estúdio aqui, passar para a gente. A gente vai comentando em cima. Vamos para o primeiro número que a gente tem, Renan, que é exatamente aquele número que o Marcos já passou para a gente. 6.188.797 animais é o número que vocês chegaram aí em relação ao volume de animais confinados nesse ano, certo, Marcos?
Exatamente.
Vamos para o próximo.
6,1 milhões de animais, é um crescimento de 6% em relação a 2019, que confinou 5,8 milhões de animais em
Agora a gente
2019.
está vendo o próximo gráfico já, e é justamente essa comparação que você está fazendo entre 2019 e 2020. 2019 já tinha sido um ano bom de confinamento quando a gente compara com os demais anos, né? A gente tem desde 2015 aqui, e 2019 a gente já viu um confinamento de 5.856.000. Então, em relação ao ano passado, houve um crescimento de 6%, é isso, Marcos?
Exatamente. Em 2020, o censo DSM de confinamento está mostrando que o crescimento do número de bois confinados foi de 6% em relação a 2019. Saiu de 5,8 para 6,1 milhões de bovinos confinados.
Muito bem, vamos para a próxima tabela, vamos ver. Onde o confinamento está crescendo? O que que você destaca nesse sentido aqui, Marcos? Os maiores
Olha.
números, maiores percentuais são do Nordeste, né? Do Sul e seguida aí pelo Centro-Oeste.
Ok, em percentual, sim, né? A gente percebe que o Brasil inteiro cresce, mas a grande maioria dos bovinos confinados no Brasil estão no Centro-Oeste. Uhum. Os estados que mais confinam boi no Brasil são, por ordem, Mato Grosso, é o primeiro do Brasil em confinamento. Depois vem Goiás, é o segundo. E em terceiro vem o estado de São Paulo. Então, Mato Grosso, Goiás e São Paulo são os três estados que mais confinam boi no Brasil. E os três continuam apresentando taxas de crescimento do número de bois confinados. Depois vem Mato Grosso do Sul, que também cresce bastante, e Minas Gerais, que também cresce bastante. Então, esses cinco estados representam aí mais de 60% do total de bovinos confinados no Brasil. E todos os cinco apresentaram taxas de crescimento expressivas do número de bois confinados.
No caso específico do Centro-Oeste, esse crescimento foi de 8% em relação ao ano passado. Só como curiosidade, Marcos, o que está acontecendo no Nordeste? A base é baixa, está certo, são 148 mil animais, né, comparado aos 2 milhões de animais do Centro-Oeste, mas, enfim, o crescimento é expressivo, 17%. O que está acontecendo? Qual é o incentivo que o pessoal lá do Nordeste está tendo e que regiões seriam destaque nesse caso?
A Bahia é destaque. O Oeste Baiano hoje dispõe de muito grão. Existe um crescimento expressivo de agricultores na Bahia, ali na região Matopiba, né, que se chama. Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins, ali se cresce muita produção de milho, de soja, de sorgo e de subprodutos da agroindústria que estão sendo utilizados na alimentação de confinamentos. Então, a Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, já possui grandes plantas de confinamento na região, né, utilizando esses insumos e confinando o boi lá em grande quantidade. Mas no semiárido nordestino há também um crescimento muito expressivo do semi-confinamento, que é levar a ração para o boi a pasto. Ao invés de trazer o boi para as baias, né, para os currais de confinamento, o semi-confinamento consiste em levar a ração para o animal que está no pasto. E no Nordeste brasileiro, em todo o Brasil, né, mas em especial no Nordeste brasileiro, o crescimento do semi-confinamento também é muito forte.
Dá para dizer que é uma tendência esse aumento do confinamento no Nordeste?
Dá para dizer, sim, que é uma tendência clara. A pecuária de corte brasileira ela está se intensificando a cada ano que passa. Claro que o rebanho de cria, as matrizes estão a pasto no Brasil, são criadas de forma extensiva. Mas a engorda dos bovinos ela está cada vez mais intensiva. E aí o confinamento e o semi-confinamento aparecem como modelos de produção que crescem de forma expressiva no Brasil.
Agora, me chamou a atenção, Marcos, olhando aqui os números, o desempenho do Sudeste. Houve um crescimento, mas um crescimento tímido de 1%, menos de 2%, 1,6%, aí, apesar de ser a segunda região em volume de animais, né? O que acontece com o Sudeste?
São Paulo sempre foi, tradicionalmente, um estado confinador, né? Até porque tem a indústria frigorífica muito bem instalada. Eu acredito que descentralizou muito, sabe? Hoje a gente encontra plantas frigoríficas, grãos e bovinos de categorias para se confinar aí em todos os estados do Brasil. Então, houve uma descentralização, sim. O confinamento que era mais típico aqui do Sudeste, hoje está no Centro-Oeste, está no Norte, está inclusive no Nordeste, como a gente acabou de falar. Então, espalhou-se pelo Brasil o modelo de confinamento de bovinos de corte. Hoje a gente encontra ele praticamente em todos os estados do Brasil.
Legal. Ô Marcos, você fez questão de dizer aí que o confinamento em si, o volume de animais confinados, representa 14%, no máximo 15% aí do total de bovinos abatidos aí, pelo mercado durante o ano. Mas o fato desse crescimento que a gente viu aí de 6% em relação à oferta do ano passado, pode trazer algum impacto para preço? Pode limitar essa alta expressiva que a gente vinha vendo até então ou não?
Eu acho que não, porque a busca por carne vermelha no Brasil e no mundo está tão intensa que mesmo com esses animais confinados, o preço está seguindo firme, né? A gente observa que a arroba bovina não para de crescer. E há quem diga que ela vai continuar crescendo, vai subir mais ainda. Então, claro, eu diria que se não fosse os animais confinados, ela já teria subido muito mais do que nós estamos observando. Porque, de certa forma, o confinamento está ofertando mais de 6 milhões de bois, né, por ano no Brasil. E justamente nessa época onde mais falta animal, né? O animal de pasto agora está... A gente acha pouco boi gordo a pasto, até por conta das condições de pasto seco que o Brasil enfrenta. Então, o confinamento ele ajuda a ofertar animais de qualidade. Mas, e mesmo assim, a rouba está subindo. Né? Se não fosse o confinamento, teria subido muito mais, na minha opinião.
O confinamento ele aumenta, mas ainda não é suficiente para... superar a demanda que vem bastante significativa, principalmente demanda externa, né? A China comprando bastante aí a carne bovina brasileira, e agora a demanda interna também, enfim, existia uma preocupação que poderia acontecer com a redução do auxílio emergencial pela metade, com o desempenho da economia, enfim, mas parece que não são fatores que, pelo menos nesse momento, estão impactando tão diretamente na demanda interna assim, né?
Exato. Nós, no momento, temos tendência de alta, inclusive, né? Da arroba bovina. Ela tenho conversado com vários analistas que tem relatado a perspectiva de mais uma alta da arroba. Ela segue subindo. E, como você mencionou, a exportação está muito aquecida, né? China, principalmente. Mas o Brasil exporta carne para mais de 100 países do mundo. E essa demanda por proteína animal de qualidade, bem produzida, ela segue crescente. Então, o Brasil, como grande player mundial aí na produção de carne bovina, tem se beneficiado com isso. Ele tem exportado, sim, carne para muitos países, tem recebido em dólar, né, no momento de arroba valorizada. Isso o produtor rural, o confinador, sabe muito bem disso e tem se beneficiado disso. E arroba no Brasil hoje está bastante valorizada.
Legal. Marcos Baruzelli, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado por compartilhar com a gente o estudo de vocês aí em relação ao confinamento. Existia muita dúvida qual seria o desempenho do confinamento, principalmente diante daquelas incertezas que a gente via lá atrás em relação à demanda, mas parece que agora o impulso foi dado, a oferta foi regulada aí e a gente tem, portanto, um encerramento de ano com um volume até maior do que já foi produzido no ano passado. Muito obrigado por essa análise e volte sempre, Marcos.
Eu que agradeço e conte comigo aí. Parabéns pelo programa. Até uma próxima.
Valeu, até a próxima. Tá aí, Marcos Baruzelli, gerente da categoria de confinamento da área de ruminantes da DSM, compartilhando com a gente um pouquinho do trabalho, do estudo que eles fizeram, do censo, na verdade, o censo de confinamento da DSM, que trouxe aí uma expansão, portanto, da oferta de animais confinados. 6% de alta em relação ao volume confinado no ano passado. Bom, vamos aos preços. Vamos ver como estão as negociações lá na B3, mercado subindo de novo. Outubro já bate nos R$ 270, R$ 270,50 para ser exato, alta de 0,41%. Olha aí o boi indo buscar os 290 já no novembro, R$ 287,95, uma alta de 1,18%. Dezembro, da mesma forma, nesse patamar de preço, R$ 287,75, alta de 1,04%. E o janeiro, R$ 281,20, alta de 1,55%. O indicador CPEA ontem fechou com alta também, 0,81%. R$ 266,45. Portanto, B3 aí já buscando o boi de 290. Ontem a gente conversou com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, e o Caio dizia que os 280 já estavam no radar, tanto que a gente vê essa cotação já presente nas negociações futuras lá na B3, e que ele não duvidava dos R$300 por arroba, da possibilidade de se atingir esse nível de preços para arroba nos próximos meses. E pelo andar da carruagem, a gente viu aí desempenho na B3, está caminhando para isso. Vamos ver aonde esse preço da arroba tem potencial para chegar. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouco tem mais informações, outros destaques aqui do Notícias Agrícolas e na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no site Notícias Agrícolas.